Fala, pessoal! Diretamente da maior comunidade de ciência de dados do Brasil, a gente traz Data Hackers News, as notícias mais quentes da área de dados, AI e tecnologia, direto do podcast Data Hackers. Eu sou Monique Femi e junto comigo eu trago ele, Paulo Vasconcelos, pra gente discutir o que tá bombando essa semana. E aí, Paulo, como que você tá pós-lançamento State of Data, hein?
Fala, Monique. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma semana aí. E, Monique, né, só relembrando o pessoal que talvez não tenha visto o episódio de semana passada, os resultados do State of Data Brasil 2023 já está no ar aí, já está disponível para a galera consumir, né? Tanto na forma do relatório da Bain & Company, que eles criam lá para a gente todo ano, né? Com um relatório muito completo sobre todas as perguntas ou as principais perguntas da pesquisa. Mas também esse ano a gente teve uma novidade que foi lançar um site mais interativo ali, né? Que as pessoas podem fazer algumas análises, brincar com alguns filtros ali, alguns macro temas que a gente definiu, né? Como salários, demografia, emprego, tecnologias. Então lá tem análises como uso de inteligência artificial no trabalho, trabalho remoto, se a galera quer voltar pro presencial, né, e tudo mais. Então tá lá disponível, né, pro pessoal poder consumir já esses resultados, né, que a gente fez esse trabalho com muito carinho para trazer para a comunidade, né?
É verdade. E quando você acessa o site, você tem acesso ali às análises que o Paulo mencionou, mas você também pode ter acesso ali ao relatório da própria Bain & Company, que é aquele relatório que vocês estão acostumados a receber todos os anos. E para a gente conseguir ali ter acesso tanto ao site ou ao relatório, Paulo, como que a gente acessa?
Você pode acessar stateofdata.com.br, que lá vai ter não só um post para o relatório da Bain & Company, mas você também pode consumir esse site ali que a gente disponibilizou para a comunidade poder interagir. E aí, Monique, essas não são só as únicas novidades que a gente tem aí previsto para o State of Data, né? Isso aqui só é apenas alguma das entregas que a gente está fazendo ali para a comunidade. Então, fica de olho aí no Data Hackers News, já acessa lá datahackers.news para se inscrever, porque as outras fases que a gente vai ter é deliberar os dados da pesquisa para a comunidade também. Então você vai ter todo o dataset da pesquisa ali à sua mão para você fazer análises que você talvez tenha sentido falta nos relatórios, né? Putz, eu queria fazer essa análise cruzando com essa informação. Você vai poder fazer isso. Todo ano a gente libera os dados do State of Data. Esse ano não vai ser diferente, já vai estar disponível. E se você gosta de contribuir com Open Source, fica de olho aí também que a gente tem uma novidade bem legal aí para você poder contribuir com o State of Data, com análises e alimentar o seu portfólio, ter seu trabalho referenciado no site da maior pesquisa do mercado de dados do Brasil. E é isso aí, né, Monique?
É isso aí. E aí, Paulo, bora pras notícias?
E é isso aí, Monique. Semana agitada, porque essa semana tá rolando o SXSW, né? O South by Southwest, que é um festival que rola lá em Austin, nos Estados Unidos. Inclusive, nosso amigo aí, Alan Sene, tá lá comendo churrasco texano, adoitado em Austin. E esse festival é um dos maiores festivais de criatividade e inovação do mundo. E uma coisa que rolou nessa edição, né, foi um relatório da MWeb sobre as tendências para o futuro da tecnologia, né? E porque a gente tá trazendo aqui no Data Hackers News, claro, por ser tecnologia, mas também porque inteligência artificial é uma das grandes tendências apontadas nesse relatório. Né?
Verdade. E esse relatório, ele não é novo. Ele já está na sua 17ª edição. Eu cheguei a baixar o relatório da edição do ano passado, tanto que você tinha uma senha específica que era liberada ali no próprio evento. E esse ano eles trouxeram ali, até deu uma folhada por cima ali, sobre as tendências que eles acabam mapeando, não falando só de inteligência artificial, mas do ecossistema de indústria como um todo. Uhum. O que eu acho mais interessante é que dentro desse relatório eles também trazem um mapa de calor ali com relação à tendência de novas tecnologias / indústria, e ele é ali um relatório que traz pra gente ali quase 900 tendências em tecnologia que a gente vai reunir aí no ano de 2024. E para você acessar esse relatório é super simples, a gente vai deixar aqui o link para vocês, acho que no ano passado você tinha uma senha que você conseguia baixar o relatório, agora você precisa se inscrever na newsletter deles para você poder receber ali na sua caixa de entrada, sua caixa de e-mail, mas vale muito a pena porque ele te traz uma questão não só da parte tecnológica, mas também uma parte voltada a todo o ecossistema de mercado mesmo, né, que a gente acaba acompanhando. E todos os anos ele é lançado no SXSW. Vamos aguardar aí o Alan Sene também voltar? Quem sabe a gente faça ali um episódio dedicado, ele trazendo um pouco da visão dele não só do que ele vai comer lá, mas obviamente do que ele tem para trazer de novidades do que acontece desse evento, né? E a gente aproveita e já traz o relatório aqui também.
É sim, Monique, e outro ponto que você mencionou, né, que não só tem inteligência artificial, né, ali, né, mas tem, por exemplo, pontos sobre esportes, medicina, e mais especificamente sobre inteligência artificial, um ponto que eu achei interessante ali do relatório é que ele fala que o crescimento dos Large Action Models, né? Que agora a gente tem o Large Language Model, né?
Isso.
Ela fala que vai ter um crescimento desse tipo de modelo também, né? O Large Language Model, o LAM, né? Ao invés de LLM, eles são dispositivos que aprendem com as nossas ações. E quem... Não sei quem vai lembrar aí, mas teve nas edições passadas do Data Hackers News, a gente trouxe o Rabbit, que foi um dispositivo que é tipo um Tamagotchizinho que com inteligência artificial.
É isso mesmo.
Você pode pedir coisas, né? E tipo, ele, ah, sei lá, emite uma passagem pra mim, compra tal coisa, e ele começa a ter ações em cima disso. Então, o que o relatório sugere, né? O relatório da Amy Webb é que ela fala que esse tipo de modelo vão ficar cada vez mais comuns. E é uma visão que eu concordo, sabe? Acho que realmente vai ser bem comum da gente ver esse tipo de modelos mais no dia a dia das pessoas, para ajudar a gente, né, com as tarefas e tudo mais que a gente gosta de fazer também.
É, e o mais legal de a gente acompanhar esses relatórios que acabam surgindo ano a ano é que no relatório do ano passado, se tinha uma questão muito relacionada à inteligência artificial, mas um pouco do que a gente acompanha aqui, até conversando sobre esses assuntos, né, existe uma diferença muito grande desse relatório para o relatório do ano passado. Então, a gente, quando ele foi lançado lá no início do ano, ainda existia várias suposições, né? Até a forma como eles falam também sobre, eles citam a OpenAI também no relatório. Então, a gente começa a ver também que a gente está numa evolução, principalmente dentro da área de tecnologia, cada vez mais rápida, né? Então, é um dos pontos que eu analisando ali, olhando por cima dos temas que saíram, uhum, e que eu achei interessante ali de trazer como discussão.
Boa.
Mas é isso, né? Vamos ver aí quem depois lê o relatório. A gente vai deixar o link aqui para vocês. E quem sabe, né? A gente vai introduzir isso no State of Data, hein, Palma? Já pensou? O State of Data chegando aí na sua 20ª edição.
pois é, quem sabe.
Bora para a segunda notícia, Paulo. A OpenAI anuncia novos membros para o conselho de administração, entre eles, obviamente, está o Sam Altman, mas ele recebe 3 novas mulheres ali nesse conselho, que foi anunciado nessa sexta-feira no blog da própria OpenAI, falando sobre tanto a volta do Sam Altman, mas de 3 mulheres que assumem essa posição, e uma delas ali já é veterana diante de tudo que já vem acontecendo, né?
Exatamente, Monique. Depois dos acontecimentos em torno da demissão e recontratação do Sam Altman, né? Uma das coisas que se desdobrou disso é a volta dele para o board, né, de diretores. Aí no dia 8 de março, eles anunciaram também que 3 novas membros, né, nesse board vão estar compondo também junto com o Altman. Então são 3 mulheres ali que vêm de empresas muito fortes na indústria, né? Então tem, por exemplo, a doutora Sue Desmond-Hellman, que ela é CEO da Fundação Bill e Melinda Gates. Tem a Nicole Seidman, que era da Sony, e a Fidji Simo, que é a CEO da Instacart, então uma empresa gigante de alimentos dos Estados Unidos. E, claro, também o Sam Altman, né? É o único homem dessa lista que volta, que é adicionado como membro do board. O que isso significa, no fim das contas, né, Monique, para a organização? Que agora essas pessoas, elas têm um poder de voto, um poder de decisão, para dirigir a empresa na sua visão estratégica. Então, se antes havia um certo medo, talvez, de algumas pessoas de que o board iria tomar o OpenAI, ia transformar em uma outra coisa, agora com mais gente assim, de diferentes backgrounds, você começa a ter diferentes visões sobre o futuro estratégico da OpenAI, né? Isso pode significar melhores produtos, pode significar que, tipo assim, o que eles já estão pensando de intenção agora de visão não vai mudar também, mas essas novas adições ali, principalmente compondo as pessoas que saíram, né, do board com a demissão do Sam Altman também, mas o ponto é que haverão novas figuras ali dirigindo o futuro da OpenAI, né? E é o que isso vai se desenrolar pra gente, é o que a gente vê no futuro, né? O que a gente vai ver de estratégias novas, novos produtos, direcionamentos de empresa, se eles ainda vão ficar com o foco de criar IAs responsáveis e tudo mais, e o que outras empresas também estão buscando, né? Como a Meta e a Google também. Então é pensando pros próximos capítulos aí dessa novela aí, né?
É, tem muita coisa para acontecer e até nessa própria comunicação, eles colocam, né, que a intenção, de certa forma, é eles darem um passo talvez maior ali com compromisso de expansão até mesmo dessas soluções que já existem, né?
Uhum.
Vamos ver o que tá por detrás de tudo isso, né? E aonde a gente vai chegar.
Perfeito. E, Monique, pra gente fechar essa edição aqui do Data Hackers News, uma novidade aí que surge, né? Desse cara que quando ele dá a doida, ele anuncia as coisas no Twitter mesmo, e é isso. Mas a última é que o Elon Musk anunciou que o Grok, a Grok, né? A sua IA do X, a IA do Twitter, ela será aberta nessa semana agora. Então, a IA do Twitter se tornará open source. E aí, o que você acha dessa notícia aí?
Olha, eu já começo a supor que depois da semana passada que ele quis processar a OpenAI dizendo que a OpenAI não é mais uma empresa de código aberto que está sendo financiada pela Microsoft, eu acho que ele tentou ser muito estratégico para poder lançar essa semana aí essa questão relacionada ao XAI, né? E o Grok e tudo mais, né?
Uhum.
Achei que ele tentou ser esperto, mas o mais engraçado, Paulo, é que a gente já esperava isso dele, né? Então, a gente até encontra ali, e a própria notícia que tá aqui dizendo, né, que é impossível resposta, né, a OpenAI, o Elon Musk confirma, né, que vai abrir o código aberto ali do chatbot, né?
Exato.
Mas eu acho que não seria Elon Musk se ele não fizesse isso.
É, e ele anunciou num tweet e é isso, sabe? É o que tem de formação da maioria dos anúncios que ele faz aí, né? É, não me anima esse anúncio. Tipo, não é um anúncio que fala assim, pô, isso aqui é legal porque não é uma IA boa. É, vamos botar assim, o único mérito dela que eu considero é que ela faz RAG, né? O Retrieval Augmented Generator, ou seja, quando você busca dados para melhorar a resposta da IA, é que ele faz esse processo no próprio Twitter, né? Então, com dados do Twitter, né? Você pergunta o que tal pessoa falou, o que tá acontecendo, ela vai, pega notícias e tudo mais e gera uma resposta. Mas, provavelmente, quando se tornar open source, isso não vai ser possível de fazer, né? Afinal, se a própria API do Twitter, eles já limaram quando ele comprou, não, eu duvido que essa IA permitirá fazer isso. Mas é o movimento dele, não sei se desesperado, se é uma picuinha, se é, tipo, para chamar atenção mesmo, mas é que a verdade é que ele vai liberar essa Grok. E a gente vai ver o que ela é feita mesmo, né? Aí, se não me engano, no anúncio dela, ele fala que é baseado no Llama, né? No modelo da Meta. Aí a gente vai ver se ele vai continuar sendo. Se ele continua usando o Llama ou se uma outra versão mais poderosa de open source ou uma versão fine tunada. Mas open source é bom, né? Eu queria ficar mais animado com essa notícia, Monique, sendo bem honesto.
É, Paulo, não é à toa que a gente vai tornar ali o State of Data talvez um pouco open source, né?
Pois é, exatamente. E assim, essa IA, né, só lembrando ela, você tem acesso a ela se você paga o plano do Twitter, né? Aquele Twitter Pro, eu não lembro nem o nome do Twitter pago lá que você pode assinar. Mas se você tem assinatura, você pode. É Premium, né? Acho que é Premium Plus, alguma coisa do tipo assim. É, você pode utilizar. Não é um plano barato, né? Então, ele tem outras coisas, além de você possibilitar falar com o Grok, né? Você pode ter umas outras funcionalidades, mas hoje ele não é aberto, assim, para todo mundo do Twitter. Ele só funciona, você só consegue ter acesso se você tem uma assinatura paga do Twitter, né? Do X, enfim, o nome que você preferir chamar aí também.
A conclusão final que eu chego é que terá muitos tweets aí até, né? Vamos ver o que vai suceder toda essa movimentação do próprio Elon Musk, né? Mas é como você falou, né, Paulo? Não tem nem como a gente se surpreender, né? Vamos ver agora qual que vai ser o próximo tweet aí do Elon Musk, né?
É isso aí, isso aí.
Paulo, muita coisa acontecendo e ainda tá no ar o State of Data, então acesse lá stateofdata.com.br, mas claro que para você receber tudo que rola na área de dados, AI e tecnologia e também as novidades que a gente vai lançar aí do próprio State of Data, você tem que acessar datahackers.news para que você toda segunda-feira receba na sua caixa de e-mail todas essas notícias e tudo que está rolando dentro da área de dados. E aí, Paulo, bora se despedir?
Vambora, valeu demais, galera. Obrigado aí pela presença, pela participação nesse episódio. Diz aí pra gente aí o que você achou nos comentários das notícias aqui. E aí, você acha que essa IA do Elon Musk aí vai dar certo ou não? É só ladainha. Mas enfim, obrigado aí e até semana que vem.
Até mais. Vou deixar a enquete, tá, Paulo?
Boa.